mês. Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Convido a igreja para lermos juntos esses dois versos da palavra do Senhor. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos num Deus que está sempre trabalhando. Nosso Deus trabalha. O trabalho não é uma invenção humana, o trabalho não é fruto de uma necessidade. Nós sabemos exatamente quando estamos cansados. Geralmente nós nos cansamos depois de muito trabalho. Mas tem um negócio que entrou depois da queda, chamado o quê? Preguiça. Preguiça. A preguiça é terrível, porque preguiça é estar cansado sem fazer nada. A preguiça é quando você não tem disposição para agir e tem um monte de coisa para ser feito. Aliás, Provérbios vai trabalhar sobre esse tema de uma maneira espetacular. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. E é interessante, talvez as pessoas da cidade, as pessoas urbanas, elas, quando veem formigas, já pensam numa inimiga, que deve ser liquidada, porque senão vai entrar na vasilha de açúcar na cozinha, não é isso? Mas quando você vai para um sítio, para um lugar, um ambiente mais rural, um ambiente onde você vai ter ali muita terra, muita planta, você vai ver a formiga trabalhando intensamente. Ela é um exemplo de trabalho. E não é só a formiga que é um exemplo de trabalho. Se você se atentar, todos os animais, até o bicho preguiça, eles precisam correr atrás do pão de cada dia. Eles precisam labutar. O trabalho não é uma invenção humana. O trabalho é uma invenção divina. E nós já aprendemos sobre isso nos primeiros capítulos da Bíblia, aliás, no primeiro capítulo da Bíblia. E nós, então, quando pensamos no tema do ano, devemos ter em mente que a nossa referência para o serviço, então, é Deus. E quando nós falamos de serviço, eu estou falando de uma maneira geral, também o nosso trabalho, quando estamos nos empregos que temos, ali nós precisamos servir como Deus, tendo Deus como referência, como também no trabalho da igreja. Na igreja, irmãos, não existe cliente, não existe. Você não vai encontrar um texto bíblico que vai dar respaldo para o clientismo eclesiástico. Nós vivemos uma época em que muitas igrejas podem começar a ter formas de supermercados ou de shoppings com várias lojas. E ali você vai ter uma preocupação muito grande da igreja ou dos líderes da igreja em satisfazer o gosto do cliente. É complicado isso. É um risco muito alto. Aliás, eu louvo a Deus porque quem conhece a Igreja da Gávea, temos muitas pessoas aqui, a Igreja da Gávea, ela reclama pouco, viu? Poderia reclamar, mas não vai reclamar não, porque nós não temos clientes aqui. As pessoas são compreensíveis, mas tem igreja não. Por exemplo, o ar-condicionado estava limitado a esses dois aparelhos aqui na frente. Aí ficava um monte de gente com frio aqui, e aí gente com calor ali atrás e gente queimando na galeria. Agora não, agora todo mundo fica com frio. Não é isso? Ou não? Está tudo bem aí? Está confortável? Confortável para uns, desconfortável para outros, não é isso? Igreja, é difícil agradar todo mundo. Tem como agradar todo mundo? Não tem como. Então nós precisamos contar com o quê? Precisamos contar com a adequação de cada um. Pode não estar tão confortável para mim, mas está confortável para o outro. Tem gente que gosta de banda, tem gente que prefere piano, tem gente que gosta de coral, tem gente que prefere só um quinteto. Ou seja, o gosto de cada um é natural e nós temos que ter na igreja mesmo. Só que não podemos estar preocupados em satisfazer o gosto da comunidade. Porque se essa for a nossa prioridade, nós vamos nos perder. Todos nós estamos conectados para satisfazer o gosto de um único. Quem é? Jesus. E aí, nós não vamos, então, nos perder nos detalhes. Existem muitos detalhes que podem nos desfocar. E quando nós olhamos para Deus como a nossa referência de serviço, nós, então, entendemos que, no trabalho de Deus, Deus tem meta, Deus tem propósito, Deus não se perde em detalhes. E a criação é uma descrição clara disso. No primeiro dia, Deus tinha um propósito claro, definido e objetivo. No segundo, da mesma forma, e assim sequencialmente. O nosso Deus é um Deus que, quando Ele trabalha de maneira direta, organizada, com objetivo claro. E assim também nós devemos ser. Mas quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus que faz. Nosso Deus é um Deus ativo. Se Deus é ativo, os crentes também precisam ser crentes ativos. A Escritura revela que Deus é eternamente ativo. E nós só acreditamos que Deus é eternamente ativo porque a Bíblia diz. Porque nós não conhecemos Deus antes da criação do mundo. Você sabe alguma coisa de Deus antes da criação do mundo? Você sabe alguma coisa de Deus além daquilo que a Bíblia revela? Se você sabe, cuidado, porque você pode ser enquadrado numa categoria de herege. Porque a única fonte que nós temos segura para falarmos sobre Deus é a Bíblia. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que trabalha. É um Deus que se manifesta, é um Deus que se revela com obras. E isso acontece tanto antes como além da criação. Ou você acha que Deus só trabalha cuidando do planeta Terra e da sua casa e de você? Você acha que Deus não tem outro serviço? Não, meus irmãos, cuidado para nós não criarmos um ídolo na nossa cabeça. Esse risco corremos, o risco de acharmos que Deus é aquilo que eu acho que Ele é. Deus é aquilo que eu entendo que Ele é. Deus é do tamanho que eu consigo colocar na minha cabeça. Esse Deus não é o verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, Ele está em ação tanto para conosco, não estamos negando isso. Ele age em relação ao mundo, Ele age em relação a todo o universo, mas Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus eterno. Então existem ações de Deus que são misteriosas. Deus age de maneira e se tratando de questões que a nossa mente jamais terá condições de acessar. E aí, nós corremos até o risco de achar que Deus vivia num tremendo ócio antes de criar o mundo. Já não passou isso na sua cabeça, não? O que, que Deus fazia antes de criar o mundo? Será que Ele tinha o que fazer? A única coisa que a gente sabe é que a gente dá muita dor de cabeça para Ele. Mas, meus irmãos, Deus é eternamente ativo. Nós não sabemos o que Deus fazia antes da criação. Nós não sabemos quais eram as obras dEle, porque Ele é Deus, Ele é um outro ser. Ele é um ser que nós não acessamos na plenitude, porque a nossa mente é limitada, é finita. Mas o nosso Deus é um Deus de trabalho, o nosso Deus é um Deus de ação. E o pouquinho que a gente sabe sobre esse Deus que trabalha e que age, Ele revelou para nós aqui nas Sagradas Escrituras. E se você observar a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia é um livro de movimento intenso. A Bíblia não para. A Bíblia revela que o povo de Deus é um povo que está sempre cumprindo uma ordem, um propósito, uma tarefa. E aí nós precisamos nos conectar como igreja da Gávea às Sagradas Escrituras. Deus não chamou essa igreja para inércia. Deus não chamou essa igreja para ter clientes. Deus não chamou essa igreja para que as pessoas pudessem simplesmente receber. Aqui nós recebemos, mas nós também oferecemos. Porque todos nós somos igualmente servos. Esse é o propósito da igreja. Quando Deus cria a igreja para esse fim. E nós precisamos entender, no primeiro ponto, que o nosso Deus é um Deus que faz. Ele é o Deus que se revelou e na sua revelação, na primeira frase da Bíblia, o que diz lá? No princípio, criou Deus. Bará é a palavra no hebraico. É o Deus que cria. É o Deus ativo e criativo. O nosso Deus é ativo e criativo. E nós aprendemos isso logo na primeira linha das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, uma das nossas preocupações com esse tema é porque nós temos uma teologia riquíssima e maravilhosa. Está tudo certo com a nossa teologia quando ela diz que nós somos salvos pela fé, e somos mesmo. Amém? Está tudo certo com isso. Mas nós, às vezes, descansamos, achando que, eu já sou salvo pela fé, então eu não preciso me preocupar com as obras. Uma vez salvo, salvo para sempre, vou descansar em berço esplêndido. O único versículo que me importa é: deito e logo pego no sono. Meus irmãos, esse tipo de pensamento, ele não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras, porque todos aqueles que foram salvos, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, foram salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para o movimento, temos que agir, temos que fazer coisas para a glória e para a honra do nosso Deus. Por isso, quando olhamos para Ele, entendemos que Ele é o nosso Deus, o Deus que faz. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Outro detalhe, segundo ponto, um detalhe importante. O nosso Deus não é só um Deus que faz, mas é um Deus que faz bem feito. Bem feito. Gênesis revela um projeto que envolve grandeza, beleza e perfeição. A Bíblia, ela começa, como já falamos, no capítulo 1 de Gênesis, mostrando a sequência de coisas que Deus criou, e cada etapa da criação de Deus, qual a conclusão que nós temos, e viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. O nosso Deus é um Deus que faz e faz bem feito. Assim também devem ser as nossas obras. Devemos fazer com o máximo de qualidade possível, buscando glorificar a Deus com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para ser executado. Gênesis capítulo 1, verso 31, vai terminar ali dizendo: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. E houve tarde e manhã no sexto dia. Todas as coisas, como diz o versículo 1 do capítulo 2, foram acabadas, os céus e a terra, e todo o seu exército. E quando Deus olha para toda a sua criação, a autoavaliação dele é que ele fez com excelência, ele fez de maneira maravilhosa. É assim que trabalhamos para Deus também. É claro que, diferente de Deus, nós não somos perfeitos. Nós não vamos conseguir entregar um trabalho com uma perfeição como Deus fez o mundo antes da queda. Jamais vamos. Mas esse tem que ser o nosso alvo. Uma professora da universidade, ela disse uma coisa muito interessante sobre trabalho acadêmico, científico. O trabalho está pronto quando o prazo acabou. Acabou o prazo, seu trabalho está pronto. Não é isso? Porque se a gente for ficar revisando o trabalho, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, acabou o prazo? Está perfeito o trabalho. É isso que você tem para entregar. Não adianta querer melhorar um pouco mais. E qual é o pior? O pior é que depois que você entrega, o professor consegue achar um monte de defeitos que você nem imaginava. Mas o melhor é depois você encontrar um monte de defeito que nem o professor viu. Mas o trabalho é isso. Precisamos buscar a excelência em tudo que nós fazemos. O nosso Deus fez as suas obras de maneira maravilhosa. É isso que o Salmo 104, verso 31 vai falar. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Olha o que diz o Salmo 111, verso 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Nosso Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Nosso Deus é maravilhoso e manifesta isso quando Ele nos faz. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Nós somos criados por este Deus. Já falamos isso recentemente aqui na igreja. Nós tendemos a pegar aquele resumo que Jesus faz sobre a lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e ao próximo como a si mesmo. Nós damos muita ênfase ao amar ao Senhor sobre todas as coisas, não é? Tem muita pregação sobre isso. Tem muita pregação também sobre amar ao próximo. Talvez, nesse versículo, né, tripartite, três partes, amar a Deus, amar ao próximo, a parte que a gente menos preocupa é amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Se nós não amamos a nós mesmos, nós não teremos condições de servir ao próximo. E nem a Deus. Por isso, meus irmãos, para que possamos servir com qualidade, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. E nós amaremos a nós mesmos quando aprendermos a contemplar Deus em nós, a ação de Deus na nossa vida. Quando nós separarmos um tempo durante o dia para percebermos quão magnífico é o Senhor, permitindo com que todo o nosso sistema nervoso funcione de maneira maravilhosa, permitindo com que todos os nossos órgãos internos funcionem. Se o seu coração parar de bater agora, você vai ter alguns segundos para agradecer. Obrigado, coração, por ter batido até esse momento, porque ele não para um segundo sequer. É Deus que faz com que o seu coração pulse, é Deus que faz com que o nosso cérebro funcione, é Deus que nos dá noites de descanso e renova as nossas forças a cada manhã, é Deus que faz com que nós tenhamos condições, equilíbrio, né, condições de se movimentar, se locomover. Às vezes nós acostumamos com tudo isso e chegamos até a banalizar. Meus queridos irmãos, pequenos curtos-circuitos no nosso cérebro podem nos tornar disfuncionais. Eu e você sabemos disso. Se está tudo funcionando, eu preciso transformar isso em glória a Deus, porque as obras do Senhor na minha vida estão sendo manifestas a cada hora, a cada vez que o meu coração pulsa, a cada movimento que eu faço, é a manifestação de Deus, a bondade de Deus sendo derramada sobre nós, porque tudo que Deus faz é bem feito, e precisamos glorificá-lo por isso. O nosso Deus é um Deus que faz. O nosso Deus é um Deus que faz bem feito. E o nosso Deus é um Deus que faz para nós. Ele não precisava, mas aprove a ele fazer para nós. Porque quando você olha a descrição da criação, quando Deus termina e diz, tudo foi feito com muita qualidade, tanto os céus como a terra e todo o seu exército, depois de tudo, quem Deus cria? O homem. E Deus cria o homem e a mulher e diz, criei para vocês, é presente para vocês. O estrondoso palco foi criado para o principal ser, o ser humano. E esse ser humano não era mais uma criação apenas. Esse ser humano era a coroa da criação, era o ápice da criação. Por isso ele foi criado à imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus criou esse homem com aptidões que Deus tem, domínio, por exemplo. Olha o que diz o texto, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O nosso Deus, ele não simplesmente se revela como um Deus que faz bem feito, mas ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ele convoca esse homem para também fazer. Nenhum ser é dotado de inteligência e de capacidade criativa como ser humano. Nós somos magníficos, maravilhosos, quando olhamos para a complexidade que habita em nós. É um processo muito elaborado, o processo do funcionamento humano. É claro que a gente estragou tudo com o pecado, mas é magnífico ainda, mesmo estragado, mesmo pecadores, quando você vê o funcionamento, tanto individual, quanto familiar, quanto social, você ainda percebe as digitais de Deus em toda a criação. É tudo maravilhoso, é tudo lindo. O nosso Deus é um Deus que nos convida a experimentar dessa grandeza dele, de criar com criatividade. Esse Deus é o Deus que nos dotou de uma capacidade, que é amá-lo e nos relacionarmos com ele. Nós amamos a Deus e nos relacionamos com ele. Nenhum ser é capaz de desenvolver o amor e o relacionamento com Deus como nós somos capazes por meio de Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós ainda somos alimentados pelo Espírito para que possamos entender como Deus trabalha, de que modo Deus trabalha, como Ele faz as coisas, e somos convocados para aprender com Ele e fazermos da mesma forma. Esse Deus nos ama, meus irmãos. Por isso que Ele nos coloca como sendo o principal dos seres criados. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Deus te ama. E o amor de Deus revela a maior da sua obra, o envio de Jesus Cristo. Nossa mente nunca vai conseguir processar esse amor de Deus. A gente consegue acessar alguma coisa dele, o suficiente para crermos por meio da revelação do Espírito e o suficiente para respondermos em adoração. Mas se nós mergulhássemos mais na meditação acerca do amor de Deus, nós seríamos trabalhadores incansáveis na obra. O nosso não trabalho revela muita coisa. O nosso não trabalho revela que existe algum problema na nossa relação com Deus. O nosso não trabalho revela que existe algum problema na nossa relação com a gente e na nossa relação com o próximo. Quando não trabalhamos, quando travamos e não desenvolvemos a obra do Senhor, nós manifestamos que não estamos conseguindo fazer o mesmo movimento que Cristo fez, de vir ao mundo e se entregar numa cruz por nós. Para muitos, Deus criou o mundo e foi embora. Ah, não, Deus trabalhou sim, mas Deus trabalhou lá na criação. Hoje ele deu corda no mundo, não é isso? Quem desenvolve essa teologia é o deísmo, com D de dado. O deísta, ele diz que Deus criou o mundo, deu corda e foi embora. Deus não atua mais no mundo, mas nós não. Nós cremos que Deus criou o mundo e Deus continua mantendo o mundo em ordem. Nós somos teístas, com T. Deus criou, sustenta, governa com a sua divina providência. A confissão de fé de Westminster diz: pela sua muito sábia e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus sustenta a minha vida, a minha casa, a sua vida, a sua casa, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Ele é o Todo-Poderoso e nenhuma folha cai da árvore sem que ela tenha autorização do Senhor para tal. Controle absoluto. O nosso Deus está plenamente e eternamente ativo, porque Ele é um Deus de ação. E quando você olha para Jesus, o Deus encarnado, você vai ver que Ele é um Deus de ação. Ele é um Deus de ação. A todo momento, Jesus estava atendendo às necessidades das pessoas. Nós acabamos de interceder num momento aqui, na nossa igreja, por aqueles que estão aflitos. O que nós estamos clamando? Pela ação de Deus. Quando nós estamos em apuros, a quem nós clamamos? A Deus. Por quê? Porque acreditamos que o nosso Deus é um Deus que age, e Ele age poderosamente a favor do seu povo. Mas o nosso Deus também nos ensina que devemos descansar. E Ele descansou. O texto vai dizer no versículo de número 2 que depois que Deus criou todas as coisas, no sétimo dia, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Não sei qual está sendo o maior problema da nossa geração. Se o nosso problema é muitos não querem trabalhar, ou se muitos também perderam a capacidade de descansar. Estamos numa época atrapalhada. O descanso é fundamental. Fundamental. Não foi à toa que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Quando Deus cria o povo de Israel, Deus deixou claro para aquele povo, é para trabalhar 6 dias e descansar um. Isso está no decálogo, nos 10 mandamentos, que é ou que são a essência da lei. Deus resumiu todos os decretos dele em 10. Dos 10, um está dizendo, você precisa descansar um dia por semana. Agora presta atenção. Quando alguém peca por adultério, essa pessoa é tratada ao pé da lei. Imagina se nós fôssemos disciplinar na igreja quem está trabalhando no dia de descanso. E aí, vale uma ressalva. O dia de descanso não é literalmente o sábado. Sexta, sábado, domingo, não é o sábado. Shabat significa dia de descansar, mas pode ser qualquer outro dia da semana. Se você é obrigado a trabalhar no sábado, você pode descansar em outro dia. O que você não tem direito é de não descansar. Isso vai arrebentar com você, com a sua saúde física, emocional, psicológica, porque Deus não te criou para trabalhar 7 dias por semana. É pecado. Pecado. Passivo de disciplina. E eu estou fazendo exatamente isso, publicamente. Todos nós pecamos, em muitas áreas, mas quebrar o sábado é quebrar um mandamento. Leve a sério o seu dia de descanso. Pastor, e o que eu faço no dia de descanso? É para não fazer. É para não fazer. É para você se desconectar, não é para ficar no Instagram o dia inteiro. É para você se organizar com Deus. Dia de descanso. Talvez seu dia de descanso seja o domingo, né? Por muito tempo o dia de descanso foi domingo. Se o seu dia de descanso é domingo, aprenda a dormir no domingo à tarde. Coma aquela feijoada e dorme até às 5, porque tem culto às 18. Precisa quebrar, precisa descansar. Nós fomos feitos para funcionar dessa forma. E Deus descansou para nos dar o exemplo. Deus descansou para nos dar o exemplo. Quem não descansa está me dizendo que é melhor do que Deus. E ninguém aqui é melhor do que Deus. Vamos aprender a descansar, gente. Até para trabalhar na obra do Senhor. Até para trabalhar na obra do Senhor. Não tem coisa pior do que pessoas esgotadas tentando trabalhar na igreja. Deus não vai se agradar do seu trabalho. Você precisa descansar. Trabalha 6, descansa 1. O mundo está tentando dizer que não precisa ser assim. Mas a gente vai continuar dizendo, é assim. É assim. É assim. E olha, a igreja já levou isso a sério, hein? Já teve tempo. Nós somos de uma região que tem sítio, fazenda. Não são poucos os crentes que eu conheço em Goiás. Muitos que dependem, por exemplo, do leite, do gado. Mas no dia de domingo não se tira o leite do gado. Porque Deus falou que até o animal tem que descansar. Tem gente que leva isso a sério. E a gente precisa aprender a levar a sério. Dia de descanso. Para quê? Para que possamos servir. O Deus que é para nós uma referência de serviço, trabalhou, fez... fez com qualidade, fez por nós, nos amou, mas também disse: opa, para um dia, descansa, dorme, relaxa, fica tranquilo, amanhã tem mais trabalho. E assim nós devemos funcionar. Que o Espírito Santo de Deus incomode os nossos corações, para que possamos fazer o nosso trabalho lá fora com qualidade, para que possamos nos envolver com o trabalho da igreja, mas para que também possamos aprender a descansar. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que ilumina, direciona, ampara os nossos corações. Esse tema do ano é um tema que nos convida para o trabalho. Maior é o que serve. E nós queremos servir porque fomos comprados por aquele que é o nosso exemplo de serviço. Nos ajude, Deus, a nos movimentar, mas também nos ajude a aquietar. Nos ajude, Deus, a ficar tranquilo, aprender, Deus, a manter a nossa mente em comunhão contigo no dia de descanso, fazendo uma avaliação dos nossos caminhos, das nossas opções. Oh, Deus, não nos deixes viver nesse mundo frenético, moldados aos princípios e aos parâmetros dessa geração, muitas vezes marcada por pessoas viciadas. Nos permita, Deus, ir para o outro extremo, pessoas preguiçosas, que procrastinam os seus deveres. Dá-nos a direção, ajuda-nos a fazer como o Senhor mesmo fez. Durante 6 dias, dedicamos com qualidade, com excelência, fazemos o melhor que podemos no nosso trabalho, nas coisas da igreja, mas um dia a gente vai tirar para descansar, porque o Senhor determinou isso, para que a nossa vida, Deus, tenha qualidade, para que a nossa vida seja um modelo para as pessoas aí fora, ansiosas, angustiadas, estressadas, simplesmente porque quebram o mandamento do Senhor. Nos ajude a viver assim, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém.